Pronuncia-se agora a senhora Janja Lula da Silva.
Boa noite a todos e todas. Peço desculpa pelo nosso atraso. Eu queria cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Adoro falar isso. Meu querido marido. As minhas queridas amigas ministras, Lu, Aniele, Soninha, todas as homenageadas aqui, parabéns, parabéns. A gente sabe de toda a trajetória de vocês e da importância que vocês têm. Então, queria um beijo especial e ao meu querido amigo André, ministro André, que é um exemplo para a gente de valorização do trabalho feminino das mulheres das águas. Obrigada, obrigada, André. No ano de 2025, na condição de enviado especial para mulheres da COP30, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes realidades que nós brasileiras enfrentamos na luta pela sobrevivência, na busca por uma vida mais justa e sustentável e no enfrentamento às mudanças climáticas. Foi nessa experiência rica, intensa e impactante que me aproximou das mulheres pescadoras e marisqueiras. Em visitas e rodas de conversas, conheci de perto a beleza, mas também as arguras dessa atividade na qual as mulheres colocam suas digitais em todas, absolutamente todas as etapas. Eu sempre falo que quando a gente está lá na praia, bem tranquilo, comendo nosso marisquinho na beira da praia, a gente não sabe o trabalho de uma mulher que teve para aquele marisco chegar lá na beira da praia, ou quando a gente come o marisco lá em casa, bem tranquilo. Sempre tem a digital numa mulher em todas essas etapas. Um trabalho complexo de mulheres com um saber extraordinário e, muitas vezes, invisível para a sociedade em geral. Em agosto, estive em Itapsuma, cidade da região metropolitana de Recife, em Maceió, em encontro com as marisqueiras, que me fizeram conhecer melhor suas realidades na labuta diária nas águas e nos mangues. Em Itapsuma, tive um encontro muito enriquecedor com as marisqueiras da colônia Z10, a primeira do Brasil presidida por uma mulher e formada por força de trabalho 70% feminina. Em Maceió, conversei com as associadas da cooperativa de marisqueira Mulheres Guerreiras, que trabalham na Lagoa do Mandaú. E descobri ali que a rotina e a dinâmica dessa atividade resultam em impactos à saúde das mulheres. E voltando de lá, eu conversei no final de semana, comum que a gente acaba falando as coisas, eu conversei com meu marido sobre isso. O senhor lembra, ministro? A gente conversou, eu conversei com ele um pouco em casa. A gente era um domingo, a gente estava lá tomando nossa cervejinha de domingo e conversando um pouco. E eu falei que eu tinha passado aquela semana, né, conversando com as marisqueiras, e falei um pouco da questão da saúde delas, de quanto o trabalho que elas, né, a Aniele estava comigo nesse encontro com as marisqueiras, ela também vivenciou isso, de quanto o trabalho, né, de ter seu corpo dentro da água, né, impacta a saúde das mulheres. E eu conversei com ele. Meu marido ligou para o ministro e a gente fez uma articulação mesmo, presidente, ministro e o ministro da Saúde. E a partir daí foi anunciada uma ação específica para agilizar o atendimento de saúde a trabalhadoras da pesca artesanal e da mariscagem. A gente voltou em Itapsuma para fazer esse anúncio, né, ministro? Uma ação que reconhece as particularidades sociais e territoriais e respeita os modos de vida de quem atua nessas atividades. Meses depois, em dezembro, nós voltamos, como eu disse, com o ministro André de Paula e o ministro Alexandre Padilha para anunciar a ação Mais Saúde dos Povos das Águas. O que que as marisqueiras, as mulheres das águas, reivindicavam? Que as unidades de saúde, que os médicos das unidades de saúde compreendessem a complexidade dos problemas que as mulheres tinham por estarem com seus corpos dentro das águas, da água, do mangue, que muitas vezes está poluído, né? Eu não sei se vocês sabem, as mulheres marisqueiras acordam 3 horas da manhã, fazem toda a comida, saem de casa, vão para o mangue, ficam no mangue voltam, fazem o processamento. É uma rotina diária exaustiva e ficam de 6 a 8 horas com seus corpos dentro da água. Então, os médicos, enfim, das unidades não compreendiam essa complexidade. Aí o ministro Padilha atuou para que isso fosse, que elas tivessem um atendimento mais especializado nas unidades de saúde desses municípios que têm as colônias de pescadora. Foi muito importante. Dar visibilidade, buscar soluções para questões que impactam a todas nós e ser ponte para pautas que fazem a diferença na vida das mulheres, me motiva a seguir trabalhando todos os dias. Ter o reconhecimento da minha atuação com essa menção honrosa no Prêmio Mulheres das Águas é algo muito especial e honroso mesmo. É um trabalho que faço com apreço, disposição e muito, muito afeto. Tenho um carinho especial por esse prêmio que lança luz sobre a potência das mulheres das águas e dá visibilidade a tantas que tiram o sustento de rios, mares, lagos, manguezais, adquirem um conhecimento sensível sobre a natureza e, principalmente, preservam nosso ecossistema e transformam famílias e comunidades. Essas mulheres são responsáveis pela preservação de muitos, muitos mangues pelo Brasil. A gente precisa reconhecer isso e tirar elas da invisibilidade. Pescadoras e marisqueiras que vivem diariamente disso e tantas outras mulheres que atuam para impulsionar essa atividade em outros espaços. Agradeço por dividir a menção honrosa desse prêmio com duas mulheres extraordinárias. Letícia Carvalho, primeira mulher cientista e latino-americana a ser secretária-geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Conheci Letícia Inice no evento da ONU sobre os oceanos. Foi muito importante conversar com ela, porque ela me apresentou coisas sobre o oceano que a gente vai descobrindo e que a gente não tem muito conhecimento. Enfim, ela está hoje ocupando uma das mais altas posições do sistema ONU na governança dos oceanos. É um orgulho para o Brasil ter uma mulher nessa posição. Palmas para a Letícia. E também dividi essa menção honrosa com a nossa querida Simone Benazzi, a quem peço realmente uma salva de palmas. Simone recebe essa homenagem em memória, depois de nos deixar precocemente em novembro do ano passado. Celebro aqui o legado extraordinário que ela deixou na Itaipu Nacional, onde eu tive o prazer de compartilhar alguns momentos de trabalho, de conversas, de alegrias. Foi uma cientista incrível e, presidente, o sonho da Simone era lhe conhecer pessoalmente. Infelizmente, ela não conseguiu realizar esse sonho. Então, eu quero... Roseli está aqui, que é irmã dela. Elas são gêmeas. Né? Então, através da Roseli, eu olho para a Simone. Olho, vejo Simone, Roseli. E eu queria deixar um abraço muito especial aos familiares, né, da Simone, que estão aqui, ao pai dela. Especialmente para a sua mãe, Roseli. Que sei que não está aqui hoje, que está passando um momento, né, com a perda da filha. Mas deixar um abraço muito especial à sua mãe, à mãe da Simone, da Roseli Lourdes, e ao seu pai, Valdeci. Uma grande cientista, presidente. O senhor comentou comigo e com a Silvana, que está por aqui, a Silvana da Itaipu, que está aqui, que o senhor, desde o primeiro mandato, falava muito sobre a criação de tilápia no lago de Itaipu, né? E a Simone foi uma pesquisadora, né, uma cientista, que provou que é possível fazer esse cultivo e gerar renda, né, para as comunidades ali do entorno, né, do lago de Itaipu, principalmente comunidades indígenas que vivem naquela região e comunidade de agricultores. Então, ela provou isso e eu acho que isso vai acontecer ainda esse ano. Então, esse é o legado que a Simone deixa um legado de pesquisa, de ciência, de amor a um incontestável seu trabalho. Encerro parabenizando cada uma novamente das mulheres incríveis que inspiram e fazem história na pesca artesanal e na aquicultura do Brasil. Muito obrigada.
Ouve-se agora o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.
Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao mencionar a sua presença, presidente, eu não posso deixar de dizer da minha emoção por tê-lo aqui uma vez mais. Nós estamos caminhando para o quarto ano do seu governo. Essa é a terceira edição desse prêmio e o senhor nos honrou estando presente na primeira edição e nos honra novamente com a sua presença na terceira edição. E só não esteve ao nosso lado na segunda edição porque a data coincidiu com a viagem para fora do país que o presidente fez. A presença do presidente fala por si só. Nós nos sentimos, e eu sei que agora falo também pelas homenageadas, extremamente homenageados com a sua presença, presidente. Minha cara primeira-dama, Janja Lula da Silva, deixa eu quebrar o protocolo. Eu estou aqui morrendo de frustração. Nós preparamos uma homenagem à altura do que a senhora merece. E nas questões que foram feitas aqui, pegaram o nosso vídeo para fazer algumas retoques. E foi isso que fez com que a gente não pudesse mostrar. E eu não sei se a senhora viu, minha Janja, me permita tratá-la dessa forma, eu dei um comando, o vídeo está lá, eu disse, passe o da gente. Deve ter feito uma pequena alteração, mas não me deram esse prazer, não. Mas eu vou lhe encaminhar, porque é uma homenagem tão merecida, Janja. E todos iam ver o papel que você... O papel que você cumpriu no apoio às mulheres das águas. Eu fiz um discurso para não correr o risco. A prudência, o bom senso me encaminha no sentido de lê-lo. Mas eu não sei se porque nesses 4 anos eu estive algumas vezes ao lado do presidente da República. E é impossível não se deixar contaminar pelo entusiasmo dele. E quantas vezes eu vi o presidente colocar a equipe toda trabalhando para fazer um discurso pensado, pesado em cada palavra, e ele não levar em conta o discurso e falar com o coração, eu vou me atrever, sem o mesmo brilho, a fazer o mesmo. Vou deixar só um papel, porque esse papelzinho no fim é para não me esquecer de uma recomendação muito importante que o senhor me fez. Então, esse papel está aqui. Minha gente, esse prêmio surgiu quando nós chegamos ao Ministério, nós constatamos muito rapidamente o papel de protagonismo que as mulheres cumprem na nossa área, tanto na pesca como na aquicultura. Por isso, vocês viram aqui diversos prêmios que dizem respeito a áreas específicas onde a mulher brilha, tem protagonismo, lidera as ações do nosso ministério. Esse prêmio quer dar luz, quer dar ênfase, quer mostrar com o exemplo de vida dessas mulheres que aqui estão, um exemplo que deve se multiplicar, que deve ser seguido. E isso estimula a quem vem depois. Então, a vontade que nós tínhamos, como pensamos em criar esse prêmio, foi exatamente manifestar a nossa profunda gratidão ao papel que as mulheres cumprem na pesca e na aquicultura. Nesses 3 anos, eu tive a oportunidade de ver mulheres de todo o Brasil, como hoje, em boa parte, a gente vê aqui. E todos os exemplos que eu vi aqui são exemplos que nos enchem de alegria. E eu não exagero quando digo que o melhor momento do meu ano à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura é exatamente o momento que antecede e o momento do dia em que a gente pode prestar essa homenagem aqui. Eu quero destacar com alegria, porque quando você quebra o protocolo, você termina por cometer impropriedades, mas eu não posso deixar de mencionar a presença que nos orgulha muito da ministra Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, pernambucana como eu, da ministra Aniele, da Igualdade Racial, batalhadora, guerreira, mulher que tem o meu respeito, a minha admiração, da ministra Soninha, precursora, pioneira, ministra dos povos indígenas. Eu disse a ela ontem, Janja, Soninha, esteja lá, porque pela primeira vez nós vamos inovar, nós vamos fazer uma homenagem dirigida aos povos originários. E eu queria que você entregasse. Por isso eu pedi ao presidente que a gente trouxesse ela para a foto para fazer essa homenagem. Minha gente, eu estou muito feliz. Nós estamos, repito, no quarto ano. Quando o presidente da República me honrou, me convidando e me dando as elevadas e honrosas funções de ministro da Pesca e Aquicultura, eu compreendi que eu tinha uma missão. E ele foi muito claro, muito explícito. Ele disse, André, eu quero que você cuide com muito carinho dos nossos pescadores e pescadoras, dos nossos aquicultores e aquicultoras. Quando o presidente da República cria um ministério, ele empodera um setor, ele dá voz a esse setor, ele abre uma interlocução direta entre ele próprio, o gabinete dele e o setor. Foi isso que eu procurei fazer ao longo desses 3 anos, ser junto ao presidente da República a voz dos pescadores e pescadoras. E graças a esse convite, eu tive enormes alegrias, porque vem um conjunto de alegrias, mas também vem um conjunto de desafios. Então, lançar esse prêmio que reconhece, que homenageia, que destaca, que dá luz, que evidencia o papel de protagonismo que as mulheres cumprem no nosso setor, seguramente, se não foi a maior alegria que eu tive no Ministério, é uma das maiores alegrias. E agora, caminhando para o final, eu queria primeiro, Janja, destacar, já que não houve vídeo, a importância do seu papel. Você foi, não é, a enviada especial das mulheres na COP. E você nos honrou, como disse aqui, estando ao nosso lado, fazendo uma escuta muito importante com as mulheres das águas, de Pernambuco e de Maceió, como de Itapsuma, Pernambuco e Maceió, Alagoas, como uma escuta para que ela pudesse, como fez lá na COP, defender essas características que são tão especiais que as mulheres que trabalham nas águas têm. E eu me lembro que quando a primeira-dama disse lá em Itapsuma, e o cerimonial me colocou para falar depois dela, quando ela disse lá em Itapsuma que teria a oportunidade, no final de semana, numa sexta-feira, quando ela sentasse com o marido dela, de tomar uma cervejinha e de levar a ele as angústias, as inquietações e tudo aquilo que ela ouviu naquele dia, eu disse, vocês têm noção da importância dessa interlocução? E não deu outra. No domingo, o presidente da República me ligou. Me ligou para me dizer que esse recado tinha chegado. E mais do que me ligou, comandou para que algumas questões fossem tratadas. E talvez, seguramente, uma das mais importantes e que aconteceu, nos dando a oportunidade de 6 meses depois voltar a Itapsuma para lançar a nível nacional um programa que cuide especificamente da saúde das mulheres das águas. Só isso, só a participação lá na COP30, já justificaria esse reconhecimento, essa gratidão e essa homenagem. E agora, presidente, caminhando para o fim, eu sou disciplinado, eu acho que o senhor já percebeu, e o senhor fez uma recomendação voltada aos homens da sua equipe. Aliás, antes de dizer isso, minha gente, eu preciso agradecer do fundo do meu coração esses 3 anos, o sucesso que nós colhemos. Não seria possível se eu não homenageasse hoje aqui as mulheres que estiveram ao meu lado no Ministério, que dividiram comigo essa responsabilidade. Eu tenho um orgulho enorme dessas mulheres. Elas foram decisivas, solidárias, companheiras, profissionais, estiveram ao meu lado, dividiram comigo angústias, inquietações, mas também celebraram momentos que merecem ser celebrados como esse, porque esse é um momento de reconhecimento e mais do que isso, é um momento de fazer justiça. Voltando à recomendação do presidente. O presidente disse, numa reunião do Conselhão, há 1 ano e meio atrás, nós não podemos aceitar a violência contra mulheres e meninas. Nós não podemos aceitar o feminicídio. Essa não é uma questão, me desculpem as mulheres, me perdoem vocês. Essa não é uma questão de vocês, essa é uma questão nossa. Quem morre de vergonha somos nós. Quem tem que reagir de forma absolutamente enfática isso, que é inaceitável, que nos envergonha, somos nós os homens. E o presidente recomendou: todo ministro do meu governo não pode perder uma oportunidade de destacar com clareza a posição firme do nosso governo contra isso. Nós não podemos aceitar. Isso é inaceitável. Presidente, a sua recomendação me fez muito bem, porque, se o senhor me permite, aqui na primeira cadeira está a Andréia, que é a minha segunda filha. E hoje as quatro mulheres do primeiro escalão da minha vida estariam aqui. Mas eu estou para ganhar um neto, então ficaram lá. Mas Andréia está representando. Eu sou um homem comandado, liderado por mulheres talentosas, mulheres protagonistas, mulheres que há muito tempo já foram além do pai. Sou fã de carteirinha, sou apaixonado por elas e sei o papel que elas têm. Então, minha gente, para encerrar, na pesca e na aquicultura, feminicídio não. Violência contra a mulher, não. Nós não vamos nos calar, nós vamos enfrentar essa chaga, esse problema, e nós vamos, enquanto sociedade, virar essa página negra da nossa história.